Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto, recanto e encanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados e conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo que tá ligado com a gente. Quinta-feira, 18 de dezembro, a Hora H já começou.
E vamos que vamos.
De todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H.
Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Reviravolta. Prefeito Cícero Lucena revoga artigo que afrouxava a lei do gabarito em João Pessoa, depois do Tribunal de Justiça declarar inconstitucionalidade da lei do uso do solo aprovada na Câmara.
Operação Alvo da Polícia Federal, suplente de senador paraibano, é apontado como operador para lavagem de dinheiro com fraudes do INSS.
Recurso. Prefeito caçado de Cabedelo, André Coutinho, vai ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de voltar ao cargo.
Brasília, mesa diretora da Câmara dos Deputados, liderada pelo paraibano Hugo Mota, caça os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem.
Levantamento. Hora H divulga já já números da pesquisa Opinião Rede Mais sobre a avaliação do primeiro ano de gestão do prefeito Jefferson Carnaúba em São Bento.
Política. Governador João Azevedo confronta deputado Tião Gomes por ameaça de CPI na Assembleia e fala em interesse contrariado do parlamentar.
Em entrevista da hora, nos estúdios, a conversa hoje é com o secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho, que realizou hoje um balanço das atividades de 2025. Conversando com a imprensa paraibana.
Crime. Homem tenta matar mulher a pauladas no sertão da Paraíba.
A hora agora, 6:04.
6:04.
Essa é a Hora H.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo para esta sexta-feira na Paraíba.
Possibilidade de chuva leve na maior parte do estado, temperatura máxima em 32 graus e a mínima 21 graus.
A hora agora na Paraíba, 6:04.
6:04.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas. O que para os apaixonados, fanáticos, seguidores, discípulos de Lula e Bolsonaro poderia ser ou parece ser impossível? Na vida real de Brasília, é algo palpável. O acordão que foi consumado ontem no Senado da República para negociação da aprovação da lei da dosimetria que livra Bolsonaro e seus assessores, ou diminui a pena de Bolsonaro, seus auxiliares e dos presos do 8 de janeiro, mostra que em Brasília briga, até briga é fingida, até briga é encenação. Pois bem, num acordo costurado na capital federal, que começa com a intervenção de ministros do Supremo Tribunal Federal, dando palpites, dando o formato do que deveria ser o projeto da dosimetria, o governo Lula, no primeiro instante, encenou indignação, revolta na retórica, na narrativa, e estimulou a população indignada com a manobra da Câmara e para a rua. E boa parte da população atendeu a esse chamado, e principalmente a militância do PT de esquerda foi protestar. Mas ontem o que se viu em Brasília? O governo que diz que é contra, que grita, que bate na mesa, que acha que o PL da dosimetria é uma espécie de anistia disfarçada, foi o mesmo que aproveitou a ocasião para, nos bastidores, por trás das coxias, por trás das cortinas, do palco onde o jogo da política é encenado, botou na mesa votos para aprovar a dosimetria em troca de aprovação de matérias e de projetos de interesses do governo. Interesses, a derrubada de muitas isenções fiscais que oneram os cofres públicos para socorrer as finanças, o orçamento do governo federal. E aí as duas coisas passaram. No momento, o PL da dosimetria segue para frente para apenas o veto formal de Lula, para continuar com o discurso que é contra, e em troca, dinheiro na conta do governo. Foi um negócio fechado entre parte do governo e a oposição bolsonarista. Uma manobra, uma arrumação que não é uma especulação, que não é uma opinião de jornalistas, nem de uma outra pessoa. Foi denunciada com todas as letras por um aliado do governo, o senador Renan Calheiros, do MDB, que, ao ser informado por ele quem? O senador bravo, destemido, invernizado, Randolfo Rodrigues, líder do governo, que aquilo ali era um acordo. Renan Calheiros teve um surto de correção e de coerência entre o que se diz e o que se pratica e não aceitou, foi voto divergente, dissidente, e mais do que isso, peitou o governo ao dizer que não chancelava aquele tipo de arrumadinho. Pois bem, assim a Praça dos Três Poderes vai se tornando palco de coreografias constrangedoras, onde os que vão para a rua, os que gritam nas redes sociais, são apenas parte da plateia do teatro.
Opinião com credibilidade, coragem para falar a verdade.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo
alô,
muda.
Alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala.
Vamos juntos.
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato, sem segredo.
João Pessoa na sintonia pela Rádio Pop, Campina Grande na Pop Cariri, a Paraíba inteira em todas as regiões, nas emissoras da Rede Mais Rádio. Cheguei Paraíba ao lado de Alisson Bezerra. Vamos juntos? A partir de agora, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui. Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. A vida não amadurece por atalhos, por desvios dos caminhos que precisam ser trilhados e vividos. Fugir da experiência, fugir dos desafios, é sempre uma tentativa de negação da realidade. É um esforço inútil do cérebro, por exemplo, para evitar o desconforto sem aprender com as deformidades da estrada. Aquilo que nós não atravessamos permanece ativo no fundo da nossa mente, exigindo às vezes muita energia e energia constante para reprimirmos aqueles pensamentos. Por isso que evitamos tanto a dor, mas ao tentar evitá-la, terminamos acabando ampliando o seu alcance, os seus efeitos sobre nossa vida. Atravessar, passar o caminho não é romantizar o sofrimento, não é ser forte demais. É permitir que as experiências, inclusive as dolorosas, as traumáticas, as frustrantes, cumpram o seu ciclo. É dar nome ao medo. É sentir a tristeza até o ponto em que ela se transforma em compreensão, que sustenta a angústia até que ela revele o que precisa ser organizado ou reorganizado em nós. O único caminho para sair ou vencer uma crise é atravessando. E a grande descoberta é saber que não conseguimos atravessar um deserto sozinhos. Deus não nos promete que será fácil, mas Ele nos promete e nos garante que nessa travessia estará conosco até o fim. Seis e 13, no ar, na Hora H, o Alisson Bezerra.
Boa noite para todo mundo que tá ligado com a gente na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Começando mais uma edição da Hora H de João Pessoa para toda a Paraíba, aqui na Rede Mais, na capital do estado. Você nos escuta nesse momento na Rádio Pop FM 89.3. A partir de agora você pode interagir, mandar sua mensagem, participar do programa 993465236, repetindo 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba o Alisson Bezerra no Twitter e no Instagram. Tá no YouTube, tem um Smart TV, tem um tablet, computador, celular. Procura a gente lá na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Você aproveita, adiciona a gente nos seus favoritos e compartilha para todo mundo ficar ligado com a gente aqui na Hora H.
Comigo você pode falar, interagir agora no Instagram. Me deu prazer, alegria de ter a sua companhia. Como é bom falar com você de toda a Paraíba. O Instagram nos aproximando, apesar das distâncias que nos separam da realidade física da vida. Então, me dê a alegria de contar com a sua interação no Instagram. Se você tem um Instagram, então pesquisa lá, vai lá, digita Aaron Cid. Me dê a alegria de você estar comigo, me seguindo e a gente compartilhando essa vida nossa de cada dia. Aaron Cid, arroba Aaron Cid, Aaron com H.
Arroba Aaron Cid, Aaron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Simbora Paraíba até as 7 da noite, você já sabe, fica ligadinho com a gente, a Hora H já está no ar.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h15, a gente acelera com a notícia e você acelera agora para os postos da Rede Opção. No seu caminho tem sempre opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Abraçar e chamar a atenção de São Bento, capital mundial das redes, que está conosco agora na Rádio Solidária FM 87,9. Daqui a pouco tem mais uma pesquisa Opinião Rede Mais sobre avaliação de gestão na Paraíba. Dessa vez a cidade é São Bento. Gestão do prefeito Jefferson Carnaúba. Primeiro ano de gestão. Com qual aprovação ele está, segundo os dados confiáveis da pesquisa Opinião do Instituto Opinião de Campina Grande. Daqui a pouco na Hora H. E também tem entrevista importante no programa de hoje.
Nos estúdios, Heron, a gente já recebe, já está conosco aqui nos estúdios, na verdade, o secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho. Tem dúvidas sobre a educação estadual? 99346-5236.
Ele que apresentou um balanço hoje dos números e resultados da educação 2025 em contato com a imprensa paraibana, está conosco aqui na Hora H, já fala na entrevista da hora.
A gente gira com as informações, uma tarde de quinta-feira muito movimentada, muitas novidades em João Pessoa, em Brasília. A gente começa com informação de última hora na capital, Heron. É que hoje à tarde o prefeito Cícero Lucena decidiu revogar o artigo da lei de uso e ocupação do solo que tratava, segundo o Ministério Público, de flexibilizar a lei do gabarito, Heron. A lei do gabarito, uma lei que é tão especial, digamos assim, para nossa cidade.
Há um dispositivo que o Ministério Público considerava isso, o Tribunal de Justiça derrubou. Aliás, a lei inteira, a lei do uso do solo, inclusive esse artigo que se referia ao gabarito da construção civil na orla marítima da capital.
Exatamente. O prefeito Cícero Lucena decidiu revogar, por meio de medida provisória, todo o artigo 62, que era o principal tema de debate, de embate na justiça. E essa decisão de Cícero acontece em meio a um movimento para que o Tribunal de Justiça da Paraíba possa rever a decisão de declarar inconstitucional a lei de uso e ocupação do solo nem João Pessoa. Agora, a prefeitura deve argumentar junto ao Tribunal de Justiça, justamente isso, que o trecho que tratava exclusivamente sobre a lei do gabarito já não tem mais vigor, não está mais em vigor. Então, por isso, a lei deve voltar por inteiro para, segundo a gente pôde apurar, dar segurança jurídica aos construtores.
O Alisson Bezerra, eu nunca fiz curso de direito, sou um neófito em direito, mas acho que é uma decisão tardia, do ponto de vista jurídico. Isso poderia ter sido feito enquanto o tribunal estava apreciando a ação. Mas após a lei, o prefeito está revogando o que não existe mais, do ponto de vista legal. Ele está revogando uma lei que já foi considerada inconstitucional. Posso estar errado, tem filigranas jurídicas e tal, mas é assim, até para recursos complica, porque poderia ter sido feito isso, Wallace, enquanto estava julgado, aliás, se julgando, em tramitação. E aí os próprios desembargadores iam ver uma perda de objeto. Olha, nós estamos julgando aqui um artigo que já não existe mais, foi revogado em tempo hábil pela prefeitura. Bom, isso é a compreensão mais rasteira possível. Os advogados têm mais conhecimento, podem achar ou podem dizer e argumentar que vai ter efeito jurídico essa decisão dessa medida provisória assinada e editada pelo prefeito Cícero Lucena.
Esse mesmo pensamento seu, Heron, é o pensamento que a gente pôde apurar nos bastidores do judiciário. É exatamente isso. Se a revogação tivesse acontecido no decorrer do julgamento,
antes do julgamento
talvez
final,
talvez pudesse, no período de vista, haver uma mudança de voto de um desembargador, enfim. Mas como já há uma decisão colegial, são 13 desembargadores que declararam inconstitucional a lei de uso e ocupação do solo, essa talvez, segundo a gente pode apurar, seja uma tentativa da prefeitura apresentar um argumento ao Tribunal de Justiça da Paraíba para que a lei do uso e ocupação do solo possa voltar a vigorar em João Pessoa.
Mas eu acho que é um argumento e uma medida provisória póstuma, depois da morte. Depois da morte, só a ressurreição, né? Não sei se tem validade nem vigor, não. Ainda sobre esse assunto, rapidinho, o Alisson Bezerra aqui trazer uma informação que circulou hoje, inclusive postada aqui pelo portal Mais PB, que a Associação dos Notários e Registradores da Paraíba, a ANOREG, emitiu uma nota hoje sobre essa decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba. A entidade, entre outras palavras, o Alisson, está prevendo uma judicialização em massa diante dessa mudança provocada por essa ação do Ministério Público. E a ANOREG também vê que vai haver instabilidade no direito de propriedade em João Pessoa por conta da repercussão jurídica dessa decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Nós vamos seguir acompanhando e você fica informado aqui na Hora H e também no portal Mais PB. De João Pessoa, vamos a Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
O dia começou com uma operação, nova operação da Polícia Federal para combater fraudes no INSS. O que chamou a atenção, Heron? Ligação diretamente com a Paraíba através de um suplente de senador, do senador Efraim Filho, ser alvo dessa operação. Gabriel Albuquerque na Hora H.
Segundo o suplente do senador Efraim Filho, Eric Marinho, é acusado pela Polícia Federal de lavar dinheiro com duas empresas da esposa para uma organização criminosa chefiada por Antônio Camilo, o careca do INSS. Os investigadores da PF identificaram que o capital social dessas empresas não era compatível com os valores dos aviões comprados. Um deles, por exemplo, custava mais de 2 milhões e meio de reais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que autorizou a investigação, determinou que Eric Marinho use tornozeleira eletrônica. Apesar do vínculo político do alvo da operação com Efraim Filho, o senador não é investigado por fraudes no INSS. Na redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Obrigado, Gabriel, pelas informações.
Essa operação serviu para uma coisa, para a gente, a Paraíba, descobrir praticamente agora que tem um suplente senador que não tem nada a ver com a Paraíba. É um suplente senador importado do Maranhão para cá, na campanha de 2022, pelo senador Efraim Filho, do União Brasil. Qual é o interesse de um sujeito que é do Maranhão arranjar uma suplência de senador, uma senatória, suplência de senatorial na Paraíba? Como é que a gente junta essas peças, hein?
Ainda em Brasília, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, liderada pelo paraibano Hugo Mota, decidiu hoje à tarde cassar, Heron, os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. No caso de Eduardo Bolsonaro, por excesso de faltas. Já em relação a Alexandre Ramagem, por condenação do Supremo Tribunal Federal em relação à tentativa de golpe do Estado. A portaria da cassação foi publicada na edição do Diário da Câmara dos Deputados, publicada hoje à tarde.
Era em tempo, né? Como é que você vai exercer um mandato de deputado federal da República Federativa do Brasil no outro continente? Sem bater o ponto lá, sem estar lá. Demorou demais. O outro foragido da justiça. A Câmara dos Deputados fez apenas o cumprimento protocolado, que é o mais razoável, óbvio, né?
Hora do intervalo comercial?
6h23 na Hora H. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui no programa.
Nos estúdios, a nossa conversa é com o secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho. Você tem alguma pergunta sobre educação estadual? 99346-5236.
E daqui a pouco no programa, os números da pesquisa Opinião Rede Mais sobre a gestão municipal, primeiro ano de gestão em São Bento, capital mundial das redes, que nos ouve agora pela Rádio Solidária FM 87,9.
E mais um caso de tentativa de feminicídio registrado na Paraíba.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
OBLN. É Natal no Lojão. Rio do Peixe tem ofertas sem parar.
Fritadeira elétrica da Grande, com 2 anos de garantia, frita sem óleo, só 319. Roupeiro 6 portas, 100% MDF, por apenas 799. Cama box solteirão com molas ensacadas e base incluso, só 799.
Aqui é fácil comprar.
Natal Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Vem comigo que tá bom. Essa felicidade, a Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade, a Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Sombras.
É Natal. No Lojão Rio do Peixe tem ofertas sem parar.
Fritadeira elétrica da Grande, com 2 anos de garantia, frita sem óleo, só 319. Roupeiro 6 portas, 100% MDF, por apenas 799. Cama box solteirão com molas ensacadas e base incluso, só 799.
Aqui é fácil comprar.
Natal Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Rádio Pop.
Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Heroncide. Coração aberto, cabeça erguida. Com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H 627. Alô, alô, São Bento. Daqui a pouco tem pesquisa, opinião, rede mais sobre São Bento, sobre gestão municipal em São Bento. Primeiro ano da gestão do prefeito Jefferson Carnaúba. Isso é uma série de pesquisas do Instituto Opinião com a Rede Mais na avaliação desse primeiro ano de gestão para os prefeitos, novos prefeitos, e primeiro ano de gestão também para quem foi reeleito, Alisson Bezerra.
Walteron, de volta para chamar a entrevista da hora.
Entrevista da Hora.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Hora H o secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho, deputado licenciado da Assembleia Legislativa da Paraíba. Deputado, obrigado por atender ao nosso convite. Boa noite para o senhor.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos aqui da Hora H. Um prazer, uma alegria estar aqui junto com vocês depois de um dia extremamente positivo que começou com um café da manhã com a imprensa. Estava lá a Rede Mais participando da divulgação de todos os dados e todos os resultados que a educação alcançou, que a Secretaria de Educação do Estado alcançou neste ano de 2025. Foi um ano mágico, um ano importantíssimo, um ano de resultados extraordinários, que a gente vai poder falar sobre ele já já. Após isso, fiz um gesto em homenagem aos ex-secretários de Educação, convidei a todos para inaugurar lá na sede da Secretaria o mural de ex-secretários, uma homenagem por tudo aquilo que eles puderam fazer à época, quando estavam à frente da Secretaria. O ex-secretário Salles Caldêncio, o ex-secretário Arisson Targino, o ex-secretário Carlos Pereira, que hoje está no DR, e tantos outros, são vários que já passaram. E é sempre bom recordar para aprender com eles. Cada um fez o seu papel, cada um cumpriu e avançou na educação de alguma forma. Todos foram convidados, E eu fiquei muito feliz de prestar essa homenagem justa a cada um deles, aos que foram e aos que não puderam ir. Depois nós continuamos as reuniões, os debates, os avanços. Ainda hoje um fechamento de algumas ações, porque o ano não acabou. Nós estamos no dia 18 de dezembro, mas o ano na Secretaria de Educação só finaliza dia 30 de dezembro com as reuniões dos conselhos escolares. E nós não temos férias. Quem tem férias é o estudante. Quem trabalha com educação não tem. Nós temos as matrículas para organizar para o início do ano letivo de 2026. Mas foi um prazer receber esse convite. Daqui eu ainda vou para a confraternização da educação.
O dia
tem
cumprido.
Tudo a ver com o dia. Começamos falando dos resultados da educação e nós convidamos a equipe de educação para uma confraternização e comemorarmos os resultados que foram maravilhosos.
Secretário, no seu balanço, hoje que eu fiz questão de comparecer, o senhor citou lá alguns eixos, pelo menos três eixos de atuação dessa sua passagem pela Secretaria de Educação. O que é que você considera importante, vital, desses três eixos que o senhor citou lá?
Olha, Aron, nós tentamos atuar em todas as frentes de trabalho. É mais complexo assim? É. Mas o governador João Azevedo, o vice-governador Lucas Ribeiro, confiaram no potencial de trabalho da equipe. Hoje, 99% da equipe que trabalhou à frente da Secretaria de Educação em 2025 é a mesma de 2024, é a mesma de 2023. O que mudou muitas vezes é a forma de trabalhar. Nós decidimos fazer uma gestão com mais diálogo, nós aproximamos bem mais a secretaria das escolas, dos professores, dos estudantes. Quem me conhece sabe que eu tenho uma energia alta, então eu durmo pouco, trabalho e gosto de trabalhar muito, então visitei as escolas da Paraíba, convidei os diretores para estarem conosco. Realmente dediquei tempo para debater os programas com todos os membros da secretaria e a gente finaliza aí um 2025 que foi planejado antes de começar o ano. Desde que eu assumi, há um ano e meio atrás, em junho de 2024, nós montamos aquilo que faríamos em 2024 e já começamos a planejar todas as ações, programas, novidades, construções de programas, modernização de programas já existentes para o ano de 2025. Então, por exemplo, o apoio ao estudante. O estudante, ele é o grande motivo da existência da Secretaria de Educação. Nós temos mais de 200 mil estudantes espalhados por todas as cidades do estado, em quase 600 escolas, e isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque nós somos responsáveis pelo futuro dessa turma, pelo futuro de uma geração inteira. Então, nós, por exemplo, distribuímos o kit escolar no começo do ano para todos os 200 mil estudantes. Nós distribuímos os kits esportivos para todas as escolas. Nós incentivamos e melhoramos a relação dos estudantes com o esporte. Os jogos escolares desse ano foi extraordinário, foi o maior de todos os tempos. Nós fortalecemos a política de bandas, do teatro, da música, da dança. Nós conseguimos fazer com que as bandas fossem vistas com um olhar diferenciado e todo mundo que está nas escolas sabe disso. Até porque não é só de livros que se constrói o conhecimento. Habilidades, experiências são importantes. Quando você consegue ensinar o aluno através de uma experiência que ele teve, dificilmente ele esquece. Isso é importante. Nós criamos o programa Geração Protagonista. Só líderes de turma, nós temos 11 mil líderes de turma.
Esses estudantes... O que são os líderes de turma, secretário? Porque já existiam. Eu, por exemplo, enquanto estudava no SESC Centenário, cheguei a ser presidente de turma, presidente da turma. Mas o que seriam esses líderes de turma? O que é que eles poderiam ampliar, digamos assim?
Antes, o líder de turma era algo que existia ali sem muito incentivo, porque...
Era uma
na minha cabeça,
a disputa interna, né?
Você não faz muito tempo, Alisson, que você deixou de ser estudante como eu, como Herô. A gente não é tão... não estamos tão avançados na idade.
Somos tão jovens. Na música.
Mas nós incentivamos o líder de turma. Então são 11 mil líderes de turma. É muita gente. Às vezes alguém podia dizer que, rapaz, eu vou ter esse povo ali pegando no pé da secretaria, dando pitaco, cobrando. Não, eu vejo pelo outro lado. Eu vou ter representantes eleitos por cada turma para me ajudar a fazer o melhor pela escola. E quando a gente chega lá, são os estudantes que eu coloco ao meu lado na visita à escola. O diretor do lado direito, o estudante do lado esquerdo, e vou perguntando, estudante, qual é o local que você gosta mais na escola? Quando ele fala, a gente visita. E qual é o local que você acha que precisa melhorar? O que é que você acha que pode avançar na escola? Porque é isso. Escola é dia a dia, é avançando.
Falar em funcionar. Funcionou Primeira Chance?
É outro programa de apoio ao estudante. Primeira Chance é o nosso incentivo para aprimorar, para melhorar a relação do estudante com o tão sonhado primeiro emprego. Isso é um desafio de quem está saindo da adolescência e indo para a parte adulta. Você, Aaron, que veio do sertão, o Alisson, você que começou muito cedo, você sabe, nós sabemos, eu participei disso também, eu passei por isso. Quão é difícil um estudante ter acesso ao primeiro emprego. Se cobra oportunidade, se cobra experiência, mas nunca se dá oportunidade. O estado da Paraíba credenciou 2.000 empresas, credenciou e inscreveu os estudantes, paga a bolsa e o projeto funciona com mais de 6 mil estagiários, com cerca de 6 mil estagiários. O Conexão Mundo, nós avançamos, colocamos mais países e o governador João Azevedo nos permitiu fazer um Conexão Mundo com recorde de inscrições. Mandamos estudantes esse ano para tantos países, para o Reino Unido, para a Espanha, para o Chile, para a China. É muito longe a China. E o estudante lá do sertão, lá de Vista Serrana, que nunca tinha saído da sua cidade e que falou na formatura do Conexão Mundo que nunca tinha conhecido João Pessoa e que foi para a Inglaterra e que sabe falar inglês e que a educação é a porta para o seu futuro e que os pais são analfabetos, mas que ele vai dar uma vida melhor para os pais através da educação. Isso é mudar de vida. Criamos o Passe Livre Estudantil. Hoje, para quem está nos ouvindo, que está aí pela Paraíba inteira, nós temos 5 cidades na Paraíba que o transporte coletivo urbano é regulamentado. João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita e Campina Grande. Nessas cidades, todos os estudantes de todas as escolas estaduais da nona série, ensino médio e educação de jovens e adultos não pagam passagem, para garantir que o estudante tenha a oportunidade de chegar na escola.
A vida de 17 mil professores, está falando dos alunos, a vida de 17 mil professores mudou em 2025 alguma coisa?
Pergunte a eles, Aaron.
Estou perguntando ao secretário.
Eu estou dizendo, pergunte a eles também.
Mudou em quê?
Eles se sentem reconhecidos. Eu acho que há muito tempo que se pensa que o professor só quer saber de salário. O professor quer saber também de salário. O educador, o profissional que trabalha na escola, ele quer saber também de salário. Mas ele quer saber da oportunidade de se qualificar. E nós fizemos, esse 2025 foi o ano da formação de professores, de gerentes, de coordenadores, de gestores, de todos os tipos, formação de merendeiras. Nós fizemos formação para todos os segmentos da educação e fizemos a maior formação da história de professores da educação da Paraíba. Foram mais de 10 mil professores inscritos em uma formação apenas.
Quantos novos concursados?
Nós teremos mais de 2 mil concursados.
Sim. Foram quantos que participaram do concurso?
70 mil.
Para 2 mil vagas.
Há um panorama, digamos assim, da secretaria, de saber quantas pessoas são da Paraíba e quantas vieram de outros estados para tentar emprego aqui na Paraíba?
Eu não fiz essa conta, não.
Mas o senhor falou que tem muita gente procurando vir para Paraíba,
porque,
né?
Porque, para quem não sabe, o salário pago neste concurso, o salário pago para o professor efetivo, são 7 mil reais. Então, é claro, o salário é bom, morar na Paraíba é bom, o paraibano é acolhedor, todo mundo do Brasil queria participar desse concurso, por isso que a competição aí, a disputa foi bem bacana, a concorrência foi bem grande. Mas eu estou muito feliz de poder, no ano da educação, que nós trabalhamos do começo ao final, poder ter um concurso, e o governador João Azevedo foi muito feliz de anunciar esse concurso e de poder realizar um concurso tão grande como esse. Mas também trabalhamos com o tempo do professor, conseguimos, por exemplo, você sabia que o professor de qualquer disciplina, em qualquer escola da Paraíba, Alisson, recebe a cada bimestre, a cada trimestre, aulas prontas? Porque às vezes...
Para aplicar.
Ele
não tem tempo.
Porque às vezes ele não tem tempo de planejar a aula.
A semana inteira trabalhando. Final
e quando
semana
chega em casa tem que trabalhar, né?
Pronto.
Na verdade, nós decidimos da secretaria dar a oportunidade do professor escolher. E se ele quiser usar a aula pronta, que tem qualidade demais, ele vai poder chegar em casa e jantar em paz, tranquilo, com a família.
Respirar.
Dar um abraço mais apertado e mais demorado no filho. Conversar, bater papo com o marido ou com a esposa, com o namorado ou com a namorada, respirar. E isso também é tempo de qualidade. Isso os professores cobravam.
Tem um professor querendo falar aqui com a gente aqui, e é um professor ilustre, de Piancó. da Rádio Nativa FM de Piancó, que nos ouve agora na querida cidade de Piancó. A Paraíba no ar, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Ismaildo, da Rádio Nativa FM de Piancó. Parabenizar o secretário Wilson Filho pelo trabalho sério e comprometido que vem realizando na área da educação. Sua atuação tem feito a diferença, fortalecendo o ensino, valorizando os profissionais e ampliando as oportunidades para nossos estudantes. Então, fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento por essa dedicação que contribui diretamente para o desenvolvimento do nosso estado da Paraíba. Parabéns, secretário. Um abraço.
Esse é o Ismaildo, lá da Rádio Mativa FM de Piancó. Um abraço, meu irmão Ismaildo. A Sueli, lá de Marisópolis, República de Marisópolis, minha amiga, está fazendo uma pergunta aqui que não sei se é para o secretário, que é o pé de meia governo federal. Ela está querendo saber, o estudante Wallace, que recebe, passou o ano inteiro no pé de meia, e ainda não recebeu. O que é que deve fazer, o que deve recorrer? Eu confesso que eu não sei como é que funciona
responder.
O programa.
Pois não. O Pé de Meia é um programa do governo federal extremamente bem conceituado para combater a evasão, para diminuir a evasão, o abandono escolar. Então ele oferece ao estudante duas formas de remuneração. A primeira, para que o estudante esteja presente na sala de aula, o Pé de Meia, o estudante inscrito no Pé de Meia, tem um direito a R$200 por mês, que vai direto depositado na conta corrente do estudante, que ele abre no começo quando ele se inscreve no programa. Se ele teve 80% de frequência na escola, ele recebe os R$200 por mês e ele pode gastar esses 200 da forma como ele achar melhor. E ao final do ano, se ele for aprovado, ele ganha R$1.000, que são depositados na poupança.
No fim do período letivo.
No fim do período letivo, se ele for aprovado, ele ganha R$1.000, que vai para a poupança desta mesma conta que ele abriu, que ele pode retirar após os 3 anos do ensino médio. Então, lá na frente, ao final do ensino médio, ele terá R$3.000, que se ele gastou os R$200 mensais, ele vai ter só R$3.000. Se ele não gastou e juntou tudo, ele vai ter R$9.000 para empreender, para começar um negócio novo, para comprar os livros, porque ele passou na faculdade, no curso superior e está precisando de algum tipo de investimento, para comprar alguma coisa que ele entenda necessário, para apostar no seu futuro. Então, o Pé de Meia permite essas situações.
Segura aí, secretário, nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, rapidinho, a gente faz um ping-pong aqui com política, com o deputado licenciado Wilson Filho, atual secretário de Educação da Paraíba.
Heron, mas deixa eu só trazer uma notícia de última hora, Heron. Aquilo que a gente estava prevendo aconteceu. A Prefeitura de João Pessoa apresentou agora há pouco um recurso ao Tribunal de Justiça da Paraíba, usando especificamente a revogação da medida provisória do trecho, na verdade, a revogação do trecho que afrouxava a lei do gabarito para tentar voltar em caráter de liminar a lei de uso e ocupação do solo na capital. Para a Prefeitura, Heron, essa revogação do artigo 62 não constitui mero ato legislativo, mas sim, diz o governo Cícero Lucena, uma resposta institucional do Poder Executivo Municipal à decisão da Corte com o objetivo de eliminar do ordenamento jurídico o dispositivo considerado incompatível com a lei do gabarito.
Tenho dúvida se vai surtir efeito dentro da Corte do TJ, pela forma como foi feito, mas vamos aguardar. 6h42 na Hora H, 6h42, hora do intervalo. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
A gente continua nossa conversa, na verdade, com o secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho, e tem Heron moído na base governista.
Qual?
O governador João Azevedo hoje confrontou o deputado Tião Gomes, que ontem ameaçou uma CPI para investigar emendas que, segundo o parlamentar, não estavam sendo cumpridas.
Daqui a pouco também números da pesquisa Opinião Rede Mais sobre a avaliação de gestão em São Bento, capital mundial das redes. Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já.
É Natal no Lojão Rio do Peixe, tem ofertas sem parar.
Fritadeira elétrica da Grande, com 2 anos de garantia, frita sem óleo, só 319. Roupeiro 6 portas, 100% MDF, por apenas 799. Cama box solteirão com molas ensacadas e base incluso, só 799.
Aqui é fácil comprar.
Natal Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquinhos e cereais. Tá
de bom babado. Chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom. Vem com essa felicidade. A São Brás está na mesa com sabor e qualidade. São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
É Natal, no Lojão, Rio do Peixe tem ofertas sem parar.
Fritadeira elétrica da Grande, com 2 anos de garantia, frita sem óleo, só 319. Roupeiro 6 portas, 100% MDF, por apenas 799. Cama box solteirão com molas ensacadas e base incluso, só 799.
Aqui é fácil comprar.
Natal Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Pop, pop.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Na Hora H.
Hora H.
De volta na Hora H, hoje conversando com o secretário de Educação da Paraíba, o deputado licenciado Wilson Filho, do Republicanos. A gente já volta fazendo perguntas aqui, o Alisson Bezerra. Deputado Wilson Filho, o senhor já foi deputado federal, deputado estadual reeleito, mas não tinha tido uma experiência de gestão pública, o que a Secretaria de Educação está lhe conferindo. Era o que lhe faltava pessoalmente também para agregar ao seu portfólio de homem público?
Heron, eu tive a oportunidade dada pela Paraíba e por Deus de ser deputado federal 2 mandatos. Fui coordenador da bancada federal paraibana 4 anos dos 8 que eu estive lá. Fui presidente de várias comissões, levantei várias bandeiras, pude ter a oportunidade de levar para as cidades da Paraíba muitas obras importantes. Me tornei deputado estadual. Como deputado estadual, fui presidente da Comissão de Orçamento, da Comissão de Constituição e Justiça. Fiz o levante das bandeiras que eu acredito na educação, do enfrentamento às drogas, da defesa de tantas coisas. E durante a minha vida, eu sempre me preparei para este momento. Eu sempre busquei fazer cursos que me preparassem para a vida de gestor. Eu sempre fui gestor na área privada, mas nunca tinha tido a oportunidade de assumir uma missão na área pública. Tinha sido convidado outras vezes, mas não achei que aqueles convites estivessem no momento certo. E quando o governador João Azevedo me fez o convite em junho do ano passado, há 1 ano e meio atrás, para assumir a pasta da educação, eu me senti motivado e não era uma missão tão fácil. Vocês lembram que não era?
Você, inclusive, foi desaconselhado, né? Para algumas pessoas.
E você sabe disso. Rapaz, na intimidade, você sabe disso. Porque eu já tinha, Heron, um mandato relativamente tranquilo. Não que eu não precisasse passar por eleição. Não é isso. Eu precisava fazer um trabalho cada vez melhor. mas a minha equipe já sabia as bandeiras que eu defendia. Os projetos que eu apresentei já eram projetos reconhecidos como projetos de grande impacto, projetos com qualidade. Eu tinha uma base eleitoral importante que me permitia mantê-la e com ela atingir os votos que eu precisaria para ser reeleito, por exemplo. E eu aceitei começar do zero. Eu aceitei uma missão para começar do zero. Eu aceitei uma missão grande demais. São 200 mil estudantes, 17 mil professores, escolas em todas as cidades da Paraíba. Desafios dos mais variados possíveis. Mas eu aceitei porque o governador olhou nos meus olhos e disse que ia dar todas as condições para que a educação brilhasse como está brilhando. Eu não estou dizendo que a educação é perfeita, não é isso. É uma educação pública que enfrenta desafios que todos os estados do Brasil e até outros países enfrentam. Mas, em todos os quesitos, eu posso abrir o peito aqui, falar de cabeça erguida. Em todos os quesitos, a educação da Paraíba em 2025 melhorou.
Segura
em
aí.
Em todos.
Tem gente
então,
falando.
Então, é a missão mais honrosa da minha vida, é a mais desafiadora, mas é algo que eu me apaixonei desde o primeiro dia. E eu sou apaixonado demais pela educação hoje. Eu falo com muito vigor, eu ajo com muito vigor, eu trabalho com muito vigor, porque eu sei que é algo que está mudando toda uma geração. E isso faz qualquer um se apaixonar.
Para fechar, que tem gente querendo participar aqui, de agora de Conceição, direto dos estúdios da Rádio Conceição FM. Alô, FD Assis!
Meu caro Heron e toda a equipe do Hora H, um grande abraço, boa noite. Boa noite ao secretário Wilson Filho. E eu vou dizer, Heron, aqui no programa, algo que eu já disse ao próprio Wilson Filho. Ele foi uma grata surpresa na Secretaria de Educação. Quando o Wilson Filho foi anunciado, eu mesmo cheguei a dizer o seguinte: um político nesta pasta vai ser muito complicado. A gente sabe, né? Porque acontece mais pressões quando é um político que está numa pasta tão importante como é a educação. Mas eu posso dizer que o Wilson Filho é uma grata surpresa, vem desempenhando um grande trabalho, inclusive aqui na região do Vale do Piancó. Um grande abraço, secretário, um abraço, Heron, e toda a equipe.
Obrigado, FD Assis. Tem gente mandando mensagens aqui. O Coco de Odália, ele é prefeito de Tavares, né?
Exato, é prefeito Tavares.
Tá mandando um abraço para o senhor, dizendo
grande
que tá
prefeito.
Programa, dizendo que é o seu correligionário. Obrigado ao Coco de Odália, valeu pela participação, pela audiência. Deputado, política, rapidinho. O Republicanos tem uma promessa de, em tudo dando certo para o projeto do governador João Azevedo, ter os biênios da Assembleia Legislativa da Paraíba, do comando da Assembleia, hoje presidida pelo deputado Adriano Galdino. O senhor não se insinua para essa postulação, mas tem sempre o nome lembrado. O senhor tem essa pretensão?
Heron, primeiro parabenizar o presidente Adriano. Ele faz um trabalho muito bom. Quem convive com a Assembleia sabe as condições que ele permite que os deputados tenham para viajar a Paraíba inteira e debater projetos e apresentar debates importantes. A Assembleia tem se destacado, ganhou mais uma vez o prêmio de Assembleia Legislativa no Brasil, com um bom trabalho, com bons resultados, agora nacionalmente, lá no Rio Grande do Sul. Mas é um debate de ser presidente da Assembleia, que é um debate que já nasce, é um pouco extemporâneo, mas já nasce com a sua resposta. É claro, eu tenho um sonho de ser presidente da Assembleia. Eu só acho que o debate não é agora. Por isso que muitas vezes eu desvio da conversa, eu tento sair daquela pergunta. Mas você, Heron, é um jornalista extremamente competente. O Alisson é outro jornalista com um grande futuro pela frente, que faz jornalismo com qualidade. Para vocês, eu não posso fugir da pergunta. Eu tenho um sonho de ser presidente. Eu me preparei para isso. Eu acho que a minha bagagem política me permite pleitear. Muitos deputados amigos me incentivam a pleitear, mas assim como eles, eu penso que pleitear isso é no momento certo. Eu preciso trabalhar muito até o último dia que o governador João Azevedo me permitir estar na Secretaria de Educação. É um ciclo que eu preciso fechar, que eu preciso concluir, que eu preciso mostrar que a Paraíba vai dar orgulho, por exemplo, na eleição de 2026. A educação vai ser orgulho.
Você acha que vai ser uma bandeira para o governo defender?
Vai ser uma bandeira que Lucas Ribeiro vai levantar com muito orgulho. Nós trabalhamos muito com isso de forma muito aberta e transparente. Lucas está muito próximo da bandeira da educação e tem participado de uma forma muito próxima de tudo isso e tem visto como nós estamos vivendo um momento bacana na educação. Então, no momento certo, eu vou apresentar e vou entrar ativamente nesse debate. Até lá, vou finalizar o ciclo da educação, vou voltar para a Assembleia, vou continuar o meu mandato na Assembleia Legislativa, vou colocar o meu nome para ser candidato a deputado estadual. Se Deus e a Paraíba entender que eu possa ser eleito, vou comemorar uma eleição para aí começar esse debate. Mas quando esse debate e esse momento chegar, eu vou participar desse debate.
Deputado Wilson Filho, secretário da Educação da Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Obrigado, Heron. Muito obrigado, Alisson. Obrigado pelo espaço. Fiquem com Deus a todos os paraibanos. Obrigado por terem acreditado na gestão da educação. O governador João Azevedo, o vice-governador Lucas, estão de parabéns. A Paraíba vive o melhor ano da história da educação. Vocês puderam ver hoje no café da manhã com a imprensa os dados, os resultados. O estudante da Paraíba está aprendendo mais e melhor. Os programas estão dando o resultado que precisam ser dados. E eu estou muito feliz de, nesse momento, nessa época, liderar o time da educação, mas, acima de tudo, ser liderado por João Azevedo, por Lucas Ribeiro, e apresentar ao lado deles todos em 2026, ano que vem, com Nabu Madeleine, com Hugo Mota, com Adriano Galdino, com tantas outras pessoas, um grupo de resultados que vai dar orgulho para ele.
Obrigado, deputado. 6h55, atenção São Bento, números da pesquisa Opinião, Rede Mais, na gestão municipal de São Bento, primeiro ano do governo de Jefferson Carnaúba, logo em seguida. Mas antes tem um recado para você dos produtos São Brás.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade, a São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquim e cereal. Danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah, vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Hora H.
6h55, pesquisa Opinião, Rede Mais. Série de pesquisas sobre administrações municipais, primeiro ano de governo. Vamos lá, primeiro ano da gestão do prefeito Jefferson Carnaúba, do PSB, é aprovado por 86,5% da população de São Bento, no Alto Sertão da Paraíba.
É o que revela a pesquisa divulgada hoje pelo portal Mais PB e programa Hora H da Rede Mais, levantamento feito pelo Opinião Pesquisas Sociais.
De acordo com os números, o Alisson Bezerra, entre os entrevistados, 7,5% reprovam a forma como o gestor administra o município, enquanto outros 6% não souberam ou não quiseram responder.
Jefferson Carnaúba foi eleito em 2024 e conclui, nesse mês de dezembro, o primeiro ano de gestão. Ele foi eleito com 53,46% dos votos válidos de São Bento, com o apoio do ex-prefeito Jarques Lúcio, do PSB.
A Opinião Pesquisas Sociais também fez a estratificação, perguntando sobre a gestão, para quem acha ela ótima, boa, regular, ruim ou péssima. O resultado foi o seguinte, o Alisson.
De acordo com os dados, eram 37,9% dos entrevistados consideram a atual gestão como ótima. Para 45%, o governo é bom e regular para 13,8%. Por outro lado, classificam o governo como ruim, como 1,1% e 0,8% acham péssimo, enquanto 1% dos entrevistados não soube ou não quis responder aos questionamentos.
85,1% confiam em boa gestão de Jefferson Carnaúba até o fim do mandato. Outros, quantos por cento? 3,3% dizem não acreditar. 8,8% acham que depende ou talvez. E 2,8% não souberam ou não responderam.
Contratada pela Rede Mais, a pesquisa Opinião foi realizada nos dias 16 e 17 de dezembro de 2025 em São Bento e ouviu 400 eleitores do município. Heron.
São os dados técnicos da pesquisa Opinião. Chama a atenção aqui o Alisson Bezerra.
Aprovação grande, né, do prefeito.
Além desse dado, 86,5% para quem está começando o primeiro ano de gestão e sucedendo um antecessor também que tinha uma aprovação bem acima de 80%, que era Jarques Lúcio. Claro que não se soma esses dados, mas se você pegar aqui, o Alisson Bezerra, se a gente pegar aqui essa soma de... Cadê, rapaz? Ótimo, bom e regular, por exemplo, 37,9% ótima, 45% acham a gestão boa. regular 13,8%. Isso não se soma, mas se a gente somar esse regular, que é o cara que não está reprovando, isso dá quase 96,7% de uma tendência de pessoas que ou aprovam com muita ênfase a gestão do prefeito Jefferson Carnaúba de São Bento, ou não reprovam diretamente, não se opõem diretamente. É um número, assim, formidável, principalmente para quem está estreando na gestão pública. Mas o que vai aumentar e muito a responsabilidade do prefeito para segurar esse ritmo até o final do governo, ou seja, pelos próximos 3 anos. Mas, em resumo, Alisson Bezerra, o novo prefeito de São Bento, que está governando há 1 ano, estreia com o pé direito na gestão municipal de São Bento. 86,5% de aprovação no município, que é sempre muito rivalizado. Mas, pelos dados aí, até quem não vota, por exemplo, em Jefferson Carnaúba, considera ou reconhece que ele tem feito uma boa gestão. Por isso, esse nível de aprovação. Amanhã a gente tenta falar com o prefeito até para entender o que ele atribui esses números do primeiro ano de governo.
Até amanhã, Paraíba.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite, até amanhã aqui na Hora H.
Hora H.
Oferecimento, rede de postos, opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.